Olá, eu sou o Sérgio.
E eu sou a Susana.
Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul. Como já devem ter reparado pelo thumbnail, hoje vamos falar da franquia do Corvo. Não nos vamos cingir apenas ao primeiro filme desta saga.
Apesar de ser o único que interessa.
Mesmo que esteja para sair aí uma nova readaptação do cómic com o Bill Skarsgård, ou como eu gosto de chamar, o Vanilla Ice, no Cool as Ice, não é? Porque ele tem aversão a camisas. Mas antes disso, vamos falar aqui das notícias, não é?
Sim, ok.
Primeira notícia, o que é que queres falar?
Então estreou agora o novo filme da Kirsten Stewart,
Love Lies Bleeding.
Estava a tentar lembrar-me do título em português,
Amor em Sangue.
Amor em Sangue. E o que é que aconteceu? No Michigan, houve um senhor que estava a gostar muito do filme. Estava a gostar tanto, que pensou: olha, está tudo escuro. Abre-se as calças, ninguém nota.
Ninguém vê.
Mas não, o senhor foi fotografado.
Mas a fazer o quê? Não percebi. Abriu as calças e fez o quê?
Estava a dar prazer a ele próprio.
Portanto, a ver.
Enquanto estava a ver as meninas no filme.
Sim. E depois adormeceu e chamaram a polícia.
Ele adormeceu.
Ele adormeceu, claro.
Tanto. Ele adormeceu, essa parte, não sabia que ele.
Então, depois de uma. Sim, dá vontade de dar sono, não é?
Está bem, mas adormecer, bem, aquilo deve, foi mesmo com.
Não, aquilo
foi
também,
mesmo com vontade.
Tu, pela foto, tu vias que o gajo tinha garrafinhas de whisky ao lado, okay. E não sei até que ponto é que não tinha lá uma seringa com qualquer coisa.
Credo, bem, o homem daqui a bocado.
Epá, pronto, mas pronto, mesmo naquele estado, conseguiu pagar o bilhete de cinema, entrou para ver a Kristen Stewart a mamar na boca de outra mulheraça, né?
Bem musculada. E depois purificada. Foi preso, não é?
E depois foi preso.
Agora vai bater pívias para a prisão.
Ou pior, vai bater outros.
Isto é daquelas coisas, o senhor agora já sabe, para fazer isso é em casa. Quando ele estiver a ver em casa,
sim.
O senhor se calhar é adepto de streaming e não sabia. Que ele,
sim.
Em casa pode fazer o que bem lhe apetece.
Ele não podia esperar que o filme chegasse ao streaming. Tinha que ser naquele momento. Mas pronto, okay, a foto está
escolhas.
Na internet. Quem quiser pesquisar Michigan,
quem é que
Love
quer
Lies
Bleeding. Quer ser eu, por acaso, que é com curiosidade, porque houve alguém que tirou a foto.
Não é grande coisa, só sei ali capsita e
desgraça.
Parece que estava mesmo
deve ser tão triste, deve ser mesmo uma foto muito triste.
E de outras notícias, temos o quê? Não foi assim uma semana muito interessante para além dos Oscars, os quais não vamos abordar.
Não sei porquê,
assim,
porque ainda
fundo,
por cima
é?
Ganhei um Oscar. As pessoas viram
um
a foto, as pessoas fizeram like.
É verdade, acho que muitas delas não perceberam que tinhas sido tu a ganhar o Oscar.
Exato, não vi lá muitos parabéns, eu vi as pessoas a rirem-se, não sei porquê.
Também
não sei porque é que tem piada.
Também não sei.
As pessoas não ficam contentes com o meu sucesso, já viste.
Mas estavas muito bonita com aquele vestido, com o cabelo todo lambido, ao contrário de hoje, que está todo encaracolado ali. Num look muito retro, muito retro barra rockabilly. Eu até gosto.
Ainda bem.
Isto para os espectadores que nos estão, para quem nos está, para os ouvintes, se quiserem ver o penteado da Susana.
A Susana agora todas as semanas muda de penteado. Nos Oscars foi um ruivo comprido e liso. Agora.
Exatamente.
Eu não gosto de estar sempre mesmo penteado.
Mas sim,
isso.
Pronto. Ganhou o Oppenheimer, beca, está dito, já toda a gente fez episódios sobre os Oscars, passamos à frente.
Passamos.
E se calhar a única novidade assim que me chamou
esquecemos
mais.
Esquecemos de pôr o Oscar lá atrás.
Ah, pá, é verdade. Pá. Pois.
Temos de arranjar.
Temos que arranjar ali espaço para esta atleta.
É espaço, não temos de arranjar uma cópia, é arranjar um espaço.
E o que é que eu ia dizer? A outra notícia que me despertou a atenção, que foi que já começaram as filmagens para a sequela do Spinal Tap. Ou seja, 40 anos depois de estrear o primeiro
sequela,
filme.
Sequela, então será que os mesmos?
Eu acho que sim, pelo menos acho que ainda nenhum deles morreu, não tenho a certeza.
Não sei, eu não fui ver.
É 40 anos de distância, já é um bocado arriscado, não é dizer isso. Mas vai ter cameos do Elton John, do Paul McCartney, aliás, o sósia do Paul McCartney, porque como toda a gente sabe, o Paul McCartney já morreu nos anos 70 e entretanto foi substituído por um sósia, ou nos anos 90, não sei, qualquer coisa assim, mas a teoria é essa. E
não é teoria, é facto.
É o facto, exato. Portanto, não sei, estou um bocado curioso, não sei se nunca estragas o original, não é? Porque o original continua lá a existir.
Temos de rever, já vimos há muito tempo, não me lembro, só me lembro da cena do...
sempre, pá. Quando eles começam a baixar o Stonehenge, tu adormeces sempre. Já nem chegaste a essa parte, no palco.
Nós tivemos a ver esse bocado há pouco tempo, não foi?
Isso, devemos tentar ver alguns certos. Mas pronto, olha, espero que vá até 11 também este filme, que tenha tanta piada como ao primeiro. E boa sorte, não é?
Que não apareça ninguém... dá prazer ele próprio no coisa. Boa sorte no quê?
Outro tipo de prazer, não é? Que retirem prazer deste, mas de outra forma, não é? No cinema.
Há gostos para tudo, não é?
Exato.
Quem somos nós?
E agora sim, agora vamos falar. Vamos começar aqui a falar do Corvo, não é? Este clássico de 1994, realizado pelo Alex Proyas e protagonizado pelo Brandon Lee, pelo falecido Brandon Lee, que morreu durante as filmagens, como a maior parte das pessoas já deverão saber, que na minha opinião continua a ser o primeiro e provavelmente deveria ser o único filme do Corvo que deveria ter existido.
Bem, se tu tivesse corrido bem, teriam existido três filmes, sim, com o Brandon Lee.
Sim, porque...
Não sei como, porque... Não sei como é que eles o iriam resgatar para mais dois filmes, mas tudo bem. Infelizmente não aconteceu, precisamente por ele ter morrido nas filmagens. O Brandon Lee, na altura, era só conhecido por ser o filho do Bruce Lee, que também morreu jovem. Não com tiro, mas com...
Muita água.
Uma cena qualquer no cérebro, que lincha o cérebro, faz não sei o quê.
Ou seja, e... é assim que toda a gente sabe, que 100% das pessoas que bebem água morrem, não é?
Morrem. Não, mas se beberes muito, portanto, aquelas senhoras que agora andam, pai, com garrafões de 3 litros, não sei se já reparaste, há uma cena...
Não, ainda não apanhei.
Estás a reparar, até na caixa do supermercado, há mulheres que andam com garrafões de 3 litros... para beber durante o dia, por isso que ele tem as mensagens motivacionais. Ah, go!
Claro.
E depois há uma que é tipo: keep on chugging.
Eu das frases motivacionais ou daquelas de Facebook que a malta mete quando está a tirar uma pose em cima da mesa de jantar: é se não me consegues aguentar no meu pior, também não mereces o meu melhor. Essa foi a única que eu decorei, que até hoje.
Estás a lembrar de uma foto uma vez de uma menina que nós vimos em cima de uma mesa?
Era um menino.
Não, era uma menina.
Era um menino.
Não, estamos a pensar em pessoas diferentes.
Beijinhos para a Maria João.
Não, era uma que não se ria por causa dos dentes. Tu sabes que eu estou a falar.
Não,
mas não interessa, isto não tem nada a ver com o Corvo. Não vamos pôr aqui fotos das pessoas.
Não, claro.
O Corvo, conta-me lá, tu sempre gostaste, foi visto no cinema, visto em casa?
Não, como eu disse, acho que foi no episódio anterior, o primeiro contacto que eu tive foi na escola, para aí na preparatória, já não sei se foi quinto ou sexto ano. E um amigo nosso, um rapaz lá da turma, tinha levado uma cassete de vídeo e meteu a dar numa das salas de estudo, que tinha lá uma televisão. Já não sei se tivemos furo naquela hora, não sei como é que aconteceu, porque é que estávamos lá quase toda a gente da turma, mas foi o primeiro contacto que eu tive com o filme e fiquei maravilhado com aquilo, né? Eu próprio era um adolescente, assim, com os gostos musicais fora da norma, mas gostava de música mais alternativa, mais pesada, mais para o industrial. Ainda por cima, este filme tem uma banda sonora que está repleta de música assim.
Sim, tem lá Nine Inch Nails.
Sim, tem, sei lá, até Pantera tem. E depois, ainda por cima, é naquele ambiente completamente gótico, quase à Tim Burton, não é? Tudo muito escuro, tudo praticamente sem cor, só tens os pretos, os brancos e alguns cinzentos, e tudo aquilo me fascinou, porque também na altura eu era metaleiro e aquilo calhou feito nas gingas, né? Aquilo foi, sim, o ouro sobre azul, aquilo foi, epá, pera lá, um filme para mim, um filme, sim, feito à minha medida.
Apesar de não seres uma pessoa que tenha passado por algo do género,
por
de violarem, matarem a namorada e atirarem-te por uma janela, mas sim.
Mas já me quiseram aumentar a renda. Portanto, e nós lutámos contra isso, não é? Lutámos,
fomos embora.
E fomos embora.
Exato.
Mas foi esse o primeiro contacto que tive e depois acabou por ficar sempre comigo. Isto deve ter sido em, sei lá, 95, 96. E depois tive contacto praticamente logo a seguir com a primeira sequela, com o City of Angels, ou como eu gosto de chamar, o City of Angels. Porque é mauzinho, é fraquinho, com muita pena minha. Mas e tu? Quando é que tu viste o Corvo? Quando é que tiveste noção que existia esta mitologia toda à volta do Brandon Lee e do Corvo? E...
Eu não vi quando saiu, naturalmente, né? Em 94 eu tinha 9 anos. Mas todo este filme ganhou uma fama, ganhou um culto muito rapidamente. Não só pela desgraça que aconteceu, dele ter morrido, mas porque isto ressoava muito com esta geração. Isto vai muito da música grunge. O gajo é músico, o Corvo era músico, muito, muito dentro deste género, é tudo muito negro e parece quase que isto ecoou muito nesta adolescência, nesta geração. E eu depois, mais tarde, acabei por ver em casa. Não sei se foi de dar na televisão, já tinhas muita expectativa e adorei, achei aquilo brutal. E pá, e o Brandon Lee, que era um gajo giro, tinha uma carreira brilhante pela frente e ia finalmente conseguir afastar-se de ser conhecido apenas por ser filho do Bruce Lee.
Exato.
E pá, e foi horrível, foi como... Como é que foi?
O Heath Ledger, né?
Não, estava a ir mais atrás, aquele que morreu no acidente de carro, que
James
também
Dean.
Era o James Dean, é o James Dean desta geração.
Sim, se calhar, posto nessa perspectiva, é capaz de ser qualquer coisa
mas
assim.
Mas com mais talento, o James Dean, tudo o que vimos com ele não era assim grande
gostas de o ver a chorar?
Não. Sempre o achei mau ator, enquanto que Brandon Lee era o corvo, ele conseguiu dar-lhe uma vida. Isto é o melhor filme, porque é um filme com muita alma, e tu vês que as pessoas que estão envolvidas nele, que têm uma grande paixão pelo material original. Isto foi escrito pelo James Barr.
James O'Barr.
O'Barr. James O'Barr.
Que ele próprio é uma figura extremamente trágica.
Ele próprio é o corvo.
Ele próprio.
Não tão bonito como o Brandon Lee.
Portanto, ele nasceu algures entre o Natal e a passagem de ano, já não sei de quando, porque a mãe estava extremamente bêbada ou sobre efeito de narcóticos quando ele nasceu. E só uma semana depois é que foi para o hospital e o...
sobreviveu, vamos lá ter de
registaram o dado de nascimento como sendo 1 de janeiro, se não me engano.
Ele tem uma vida trágica.
Ele, entretanto, passou a infância em externatos, com ocasionalmente
orfanatos.
Orfanatos, é isso.
Eu andei num externato.
Sim,
ele esteve num orfanato. É diferente.
Ainda bem que me corrigiste, porque eu estava à procura da palavra e não, só me apareceu aquela.
O teu crescimento pessoal é um bocado diferente.
Sim. O rapaz, coitado, passou a vida, a sua infância praticamente toda em orfanatos. De vez em quando ia a fins de semana a pessoas que iam buscar crianças para passarem fins de semana com eles, porque as pessoas nos Estados Unidos aparentemente são pagas para levarem as crianças para fora do orfanato durante alguns dias.
Mas muitas pessoas recebem esse dinheiro e metem os putos ali a um canto e não os tratam propriamente bem.
Até que ele, para aí aos 14 ou 15 ou o que é que foi, foi adotado por uma família aparentemente normal.
Mas trabalhadora, ela com as suas dificuldades.
Sim, portanto, aquele pai que está sempre completamente ausente, era condutor de autocarros, mas nunca estava em casa porque precisava de fazer 80 horas por semana para ganhar trocos e para sustentar aquela família. E ele, na sua adolescência, aos 16 anos, encontrou a sua alma gêmea.
A Shelley dele.
Uma miudita bonita, que supostamente é igual aos desenhos que ele faz no Corvo, mas que, por obra do destino, foi atropelada por um condutor bêbado.
Sim, não foi. Sim, não foi como depois acontece na história, mas foi algo que de facto o marcou, porque ele também havia como um sinal de bondade, para ele era quase uma figura. Sei lá, quase um anjo na Terra, porque era a primeira pessoa que tinha sido genuinamente boa com ele. Não quer dizer que a família com que ele vivesse não fosse boa, mas é diferente. Alguém que de facto que o amasse e de quem ele amava. Isto está mal, eu não estou a conseguir dizer palavras. Que o amava incondicionalmente e depois tem esta morte trágica. Sim. E ele já era uma pessoa que gostava muito, ele refugiava-se muito no desenho, ele adorava desenhar. E acabou, foi
para a tropa, foi para o exército.
Também foi para a tropa.
E acabou por desenvolver a sua técnica de desenho precisamente no exército, porque ele desenhava manuais e ao mesmo tempo que estava na tropa. Começou a fazer este cómic sem qualquer perspectiva de ser publicado. Era só mesmo como se estivesse a exorcizar os seus demónios.
Em vez
não é?
De ir a um psicólogo, acabava por
desenhar e contar essa uma história que acabava por ser mais barato do que as idas ao psicólogo. Ele também para o Corvo acabou por se inspirar numa notícia que ele leu no jornal de um casal também jovem que se ia casar e que foi morto porque lhes roubaram o anel de noivado, que era um anel de noivado para aí de $20. E ele pôs-se a pensar... A tragédia, não é? Tens duas vidas que estão contentes uma com a outra, que decidem dar o passo para casar e depois tudo termina de um momento para o outro por causa de um x-back de 20€.
Sim, que não estão a fazer mal a ninguém e aparece alguém que os mata, que os rouba dessa felicidade. E porquê? Não há uma forma de vingar isto, não é? E ele acaba por criar esta história de vingança que eu acho, apesar de nós não termos passado por isso, toda a gente consegue simpatizar com isto. Agora, será que o método melhor para tu exorcizares a tua dor é voltares dos mortos e matares as pessoas? Bem, não é, mas dá uma bela história, dá um belo filme.
Exato, é um escape. Ele, entretanto, depois começou a fazer t-shirts para bandas, começou a ficar conhecido por desenhar bem. Acho que, inclusivamente, começou a trabalhar para uma loja de, que vendia cómics.
Sim,
até
sim.
Que essa própria loja decidiu tornar-se editora, e foi lá que em 89 publicou-se o primeiro número do,
claro,
do Corvo.
Com desenhos daqueles? Porque não? Porque não? Juntou-se o teu agradável.
E depois, ainda por cima, era um rapaz que estava muito envolvido na vida noturna da música, escrevia artigos para jornais, para zines, lá está, destas bandas de metal ou de rock ou de industrial. Portanto, ele próprio já era mais ou menos conhecido, tanto que os Nine Inch Nails ou Trent Reznor já o conheciam antes sequer deste projeto do Corvo estar para ser feito.
Apesar dele ser uma pessoa, ele parece estar ali no espectro, não é? Ele é assim meio autista, e ele a falar, tu percebes que depois não consegues chegar à conclusão se é pela vida que ele teve, pela vida complicada e com a falta de socialização que ele teve numa vida muito jovem.
Ou se foi pela quantidade de álcool que a mãe ingeriu quando estava grávida dele.
Não, notas que há ali qualquer coisa. Sim.
Mas depois foi tudo muito rápido, desde a primeira publicação até a uma equipa de uma produtora pegar na história e pagar-lhe os direitos para adaptar aquilo ao cinema. Foram para aí 2 ou 3 anos, tanto que em 91... já os executivos andavam a preparar o filme do Corvo, uma adaptação do cómico. O que é certo é que aquilo passou por uma data de encarnações, e uma delas incluía quem?
Incluía, os produtores depois pegam numa coisa e acabam por vilipendiar aquilo até mais não. Então chegou uma altura em que ele próprio já queria desistir do para que é que vocês compram este material se querem fazer um musical com o Michael Jackson do Corvo. Gente, não é nada disso.
Sim, quer dizer, com o Michael Jackson, imagina aquela cena do Ernie Hudson, o polícia, quando chega-se ao pé do Corvo depois de ter com a loja de penhores. Don't move or you're dead.
When I say don't move, Snow White, you move, you're dead.
I say I'm dead and I move.
Now one more step. I'm serious.
Shimon! E depois aparecia em fumo.
Sim,
não é?
Eu fumo e uma data de papéis a voar, porque este filme também é desse, é nestas cidades que há sempre muito papel e há
muito
fumo
lixo,
e muito lixo, não há a colha de lixo, não.
Mas é uma coisa que eu acho que contribui extremamente positivamente, fomos de uma forma extremamente positiva, aliás, para o filme, que é esta sujidade, que é verdadeira, não é? É um local vivido, apesar daquilo ser filmado num parque de estacionamento, não é? Com os prédios falsos e tal, é muito verdadeiro, é muito cru, é muito tátil.
E muito maquete, mesmo as maquetes do início, com o Corvo a sobrevoar a cidade e com aqueles incêndios a aparecer, aquilo dá-lhe todo. Não, mas tu percebes, obviamente, que aquilo é uma maquete, mas eu acho que tudo isto contribui para a beleza do filme. O filme não é. Isto não é uma obra absolutamente brilhante, mas é.
É uma história simples.
É uma história simples, mas é tudo o que o compõe, seja a banda sonora, seja os atores, porque tu tens, ainda só falámos do Brandon Lee e do Polícia, mas mesmo a cena do guarda-roupa,
os vilões,
tudo, sim, os vilões são todos eles memoráveis, tudo isto contribuiu para um produto bastante bom, e tu percebes isso ainda mais quando começas a ver os outros Corvos. E qualquer falha que tu possas ter visto no primeiro, tu perdoas logo e ficas a pensar, o primeiro é a melhor obra de todas, nem vale a pena vocês pensarem a fazer mais.
Sim, o próprio James O'Barr disse que o projeto só foi salvo quando o Alex Proyas e o Brandon Lee pegaram no projeto e quiseram voltar atrás em tudo o que o estúdio estava a fazer e tornar aquilo uma adaptação relativamente fiel do cómic para o cinema. E tu notas isso, é um trabalho de amor.
Sim.
Que dificilmente vai ser superado, ou aliás, eu até acho que não há necessidade de fazer outro. Obviamente, estúdios de cinema são máquinas para fazer dinheiro, e esta é uma propriedade extremamente apetecível, porque, como tu disseste inicialmente, ficou no imaginário dos adolescentes dos anos 90 e fez parte da cultura dos anos 90, né? Eu não sei até que ponto é que, sim, o próprio filme não terá influenciado toda aquela cultura, não só metaleira, como gótica,
E os imos
depois, sim. Acho que foi tudo muito beber a este filme, sim, não só pelo look do Brandon Lee, não é? Que é aquela figura magrinha
que
o James O'Barr no cómic descreve como sendo a cara do Peter Murphy dos Bauhaus e o corpo do Iggy Pop.
Na altura, o corpo do Iggy Pop agora é um ET.
Sim, mas com toda esta conjugação entre a música, que o próprio James O'Barr também era extremamente influenciado por bandas como Joy Division e, sei lá, The Cure, que depois também entraram para a banda sonora, eu acho que foi aquele relâmpago.
Foi o casamento, né? Perfeito.
Apanharam o relâmpago dentro do frasco, como dizem.
E o vilão, estamos a falar do Brandon Lee, mas o Michael Wincott é a ser dos melhores vilões de sempre, um dos vilões mais sexys, pelo menos, com aquele cabelo comprido. E aquela voz,
o top dollar. É verdade, porque os filmes também, quando tens um herói, o herói só é tão bom quanto o vilão. E aqui o caso é que parece-me que o Michael Wincott está à altura do Brandon Lee, ou seja, o top dollar está à altura do Corvo. E depois todos os capangas, cada um deles com uma personalidade diferente, com um look diferente. Apesar de ser a história de simples de vingança, de pronto, mataram-me, um ano depois ressuscito e agora vou corrigir aquilo que está errado. Que é
nós ainda nem tínhamos contado isso, porque partimos do princípio que já toda a gente conhece a história.
Acho que já toda a gente conhece o Corvo, e se ainda não viram o Corvo, façam favor a vocês mesmos e peguem numa cópia em 1080p, porque para breve está para sair a versão 4K, porque é um filme anos 90 e acho que marcou aquela década.
Mesmo os piorzinhos, os maus atores, como a chinesa que era a namorada do Michael Wincott, a Bai Ling, que é fraquinha,
mas olha que ainda tive muitos sonhos com aquela moça.
Era
sexy, sim, pá. O filme é sexy, tem uma sexualidade.
Até ele todo embrulhado em fita adesiva é sexy.
E depois tens o sidekick, não é o sidekick, o polícia. O Ernie Hudson, mais conhecido por ser o caça-fantasmas, o que menos fala, né? Também tem ali uma relação entre eles que parece mesmo genuína, não é? Alguém, o Ernie Hudson, como polícia, que já foi despromovido porque andava a tentar resolver este caso desde que os mataram.
Mas começou a fazer demasiadas perguntas às pessoas erradas.
Exato, mas é que até aí, até esse personagem que é secundário, tem um desenvolvimento de fundo que torna uma personagem interessante. A relação dele com o chefe dele, estão sempre a mandar galhardetes.
Mas se calhar por isso é que ele não conseguia também subir, estava sempre a mandar bocas, né? E ele tem muito mais piada do que aquilo que eu me lembrava.
Não, e depois é aquele polícia que chega à casa e que ainda assim continua a trabalhar e está de boxers e t-shirt, mas continua com o chapéu da polícia porque se esqueceu de tirar, portanto, ou seja, ainda está naquele papel. Sim. E depois o Brandon Lee, que assumiu perfeitamente este papel romântico, né? Isto é que acaba por ser aquele romantismo que tem sempre aquela tragédia agarrada, né? Do amor que não pode ser consumido, que não se pode consumar,
que acabou em tragédia.
Exatamente. E o filme é quase uma obra shakespeariana, não é?
É um bocadinho mais Vitor Hugo do Gatos Miseráveis, porque ele é que era muito romântico, era muito destes amores absolutamente trágicos em que ele leva-te de uma história em que tu ficas completamente emocionado e de repente tira-te tudo. E eu acho que vai beber muito a este romantismo.
Um dos problemas de se calhar que a franquia sofreu foi a produtora, que era a Miramax, que era a produtora dos irmãos Weinstein, que não perdiam qualquer oportunidade para fazer uns troques extra, como é legítimo, não é?
Sim, o problema do Weinstein não era esse.
Sim, era outro, mas também já lá vamos.
As condições de trabalho, sim.
E o que é certo é que com o sucesso do primeiro filme quiseram logo foram logo muito a cedo ao pote e quiseram logo começar uma sequela, mesmo estando o Brandon Lee morto, e muita gente que estava envolvida no projeto ou não queria, ou só quis, só concordou em fazer, se não fosse o Eric Draven. Sim. Ou seja, se não fosse o personagem do Brandon Lee. E foi assim que aconteceu. The Crow, City of Angels.
Não sei dizer assim, porque o filme não é assim tão mal.
É assim, tendo em conta o 3 e o 4, ou até mesmo a paródia porno, sim, não é assim tão
paródia?
Mal.
Espera. Sim, continua. Sim.
Portanto, este foi esta primeira sequela, o segundo filme na saga do Corvo, foi realizado por Tim Pope, que tinha vindo do mundo dos videoclipes. Aliás, acabou por não sair. Este foi, se calhar, o único filme que ele realizou, mas era conhecido por fazer vários videoclipes para bandas como os The Cure, Hip Hop. Portanto,
pronto,
parecia que se enquadrava.
Sim,
não
faz
é?
Sentido, porque o Alex Proyas também veio dos videoclipes.
Exatamente.
Não está muito longe.
Portanto, há bocado dissemos que o primeiro filme tinha sido financiado com 10 milhões de dólares. Esta sequela foi financiada com metade, com 5 milhões de dólares, e acho que isso dificultou, pelo menos no aspecto do filme. Houve ali um grande esforço a nível de iluminação, também muito 90s, muito 96 mesmo, porque este filme acabou por estrear em 96.
Não gostaste da imagem do filme?
A imagem é o que menos me choca.
Me acho que sim.
O problema é que o Weinstein queria fazer uma réplica do primeiro filme, porque ele sabe, ok, isto é esta fórmula, resulta, é isto que temos que fazer. E o que é certo é que o Tim Pope e o argumentista, o David Goyer, que depois acabou por ir trabalhar para fazer filmes da DC, como o Super-Homem e outros que tais, e Suicide Squad e mais não sei o quê, tanto que quer o argumentista, quer o realizador, acabaram por deserdar este filme, à semelhança como o David Lynch fez com o Dune. E o filme sofre efetivamente com isso, não é? Para já tens um protagonista que é desconhecido do grande público, aliás do público em geral, o Vicente Pires, não é?
Vicente Pérez. Não sei qual é a nacionalidade.
Acho que é francês.
Não deve ser Pérez.
Mas que não está a repetir o papel do Eric Draven, está a fazer de...
É um pai, neste caso, em vez de ser um casal romântico, é um pai e um filho, mas também o interesse do Corvo é este, é que não tem de ser necessariamente um casal romântico.
Exato.
É alguém que perdeu uma pessoa que amava muito e acaba por voltar dos mortos para a vingar.
Se bem que o puto é um bocado estúpido porque ouve tiros e vai para a rua ver o que é que se passa, né? Obviamente que acabou naquilo, não é?
Não é, obviamente, podia não ter acabado nisso. Eu não acho que ele seja um mau Corvo. Eu acho que ele tem um bom look.
Sim, mas o look não é tudo,
anda,
não é?
Até anda de moto,
que é uma estupidez.
Portanto, é uma cena muito rocker, assim.
Sim, anda de moto com um mega gabardine que...
Mas ele já estava... Ele não morria.
É verdade.
Ele já estava morto, ele mesmo que se aleijasse, ele acabava.
Exato,
por...
Mesmo que a gabardine ficasse presa, ele já estava morto, portanto, qual era a pior que podia acontecer, não é?
E é de ser uma gabardine que não é feita em CGI, como o Batman, as capas do Batman em CGI para não prenderem na moto.
Exato.
Mas nós também já sabemos que o Corvo também não é. O pessoal que trabalha no Corvo também não dá muita atenção a estas.
Estes problemas técnicos.
Problemas técnicos.
Está bom, está
bom, essa arma está boa, mas visto ela tinha coisas lá dentro, tá bom.
E depois o filme tenta-se agarrar de alguma forma ao primeiro, tanto que depois a protagonista é a miudinha, da qual não falámos no primeiro filme,
a Sarah. Mas será que era na história original ou foi também alguma das exigências? Porque ela acabam é por mostrar o anel que ela tinha, que era o anel da Shelley.
Sim,
não sei se terá sido algo adicionado.
Não, há a mesma referência ao Eric Draven no segundo filme. E esta moça é interpretada por uma atriz extremamente bonita, que era a Mia Kirshner.
O Weinstein também achou.
Exato, e por isso é que ela nunca mais apareceu em lado nenhum.
Pois, porque não ela é? disse que não. Desculpe lá, mas...
Não. Está um bocado ceboso demais para o meu gosto.
Não.
Mas isto é verdade, estamos a gozar, mas é verdade. Ela foi das atrizes que em 2017 chegou à frente a dizer que o Weinstein tinha abordado quando ela tinha 19 anos, que a ia transformar numa movie star se lhe fizesse coisas.
Massagens e assim.
É mais do que massagens.
Mas ele começa, a técnica dele é como ele começava sempre pelas massagens.
É, mas assim, a mãozinha.
Ai, que nojo! O homem só de olhar para ele. O homem parece um ogre.
Mas o que é certo é que ela disse que não, e pronto, por isso é que a carreira dela nunca acabou por descolar. Mas é uma miúda extremamente bonita, é se calhar um dos poucos motivos que me dá prazer ver aquele filme. A história, lá está toda segundo o realizador e o argumentista, está retalhada, era para ter pelo menos mais 40 minutos.
Mola.
Eu não sei até que ponto é que isso ia transformar o filme num filme melhor, porque é mais, lá está, é mais uma repetição da história. É o problema do Corvo, eu acho. Eu acho que a história é uma história autocontida. Uhum. Não há ali espaço, depois da vingança estar finalizada, acho que não há espaço para prosseguires, e se vais estar a repetir sempre a mesma história, mesmo que com protagonistas, que tenhas protagonistas diferentes, vais-te esgotar muito rapidamente, não é? Ou deixas passar, sei lá, 10, 15 ou 20 anos entre histórias de Corvo.
Tu já sabes, tu vês todos. É como o Taken, já sabes, vão-lhe roubar a filha, vão-lhe roubar a mulher, vão-lhe roubar qualquer coisa. Já sabes como é que
o papagaio, assim vão raptar quem? O papagaio, o
hamster. Tu já sabes como é que, sabes que ele vai atrás deles, que ele os vai matar e que no fim fica tudo bem.
E que fica tudo bem, exato.
É como este, tu sabes que ele vem, mata os gajos e morre outra vez.
Exatamente. Aqui, não sei. Uma das coisas mais memoráveis que eu tenho são duas cenas. Uma delas é com o Thomas Jane, o gajo que depois acabou por fazer de Punisher. Eu acho que aqui ele está a fazer o papel de capanga com uma peruca que eu acho que lhe sai sem querer. E ele entra para um peep show e acaba ao tempo e ele está à procura de outra moeda e o gajo vai ao casaco e está a tentar meter outra moeda e achei essa parte hilariante.
E depois aparece o Corvo.
E depois aparece o Corvo dentro
do peep show.
Do peep show. E depois há outra que é com o Iggy Pop, né, que está lá no fundo do túnel.
O Iggy Pop até poderia ser, até era uma aquisição interessante para o Corvo.
Sim, mas o papel dele resume só àquela frase lá no fundo do túnel do "Do you think I'm afraid?"
You fucking freak! You think I'm afraid? You think I'm afraid?
Que é muito esquisito. E depois o filme acaba.
Não sei, eu adormeci. É que eu nem cheguei ao fim do filme. Aquilo depois tem para lá uns gimps.
Ah, tem lá os Deftones a tocar.
Pois, aparece lá um bocadinho. Depois há umas senhoras que são os gimps que estão lá com o mal.
Os gimps.
Tu não tens lá com as máscaras e as. Estão, pessoa.
Ah, não.
E com coleiras e,
pronto,
e de maminhas à mostra.
Muito S&M, não é?
É.
Mas pronto, aqui o vilão é também um traficante de droga.
Que também tem uma mulher ao lado dele que é
Sibyl,
é tipo um nome.
Exato. Está de cabeça tapada, que é. É que vai dizer que para ficares com o poder, para lhe tirares o poder, tens que ficar com o Corvo e não sei o que mais. Pronto, é sempre a mesma história. E é pouco mais memorável que isso. O filme foi um fracasso nas bilheteiras. Parecia que teria sido a sentença para que se parassem de fazer filmes do Corvo, pelo menos com uma distância tão curta do primeiro. Acho que as próprias audiências devem ter rejeitado também, porque como lá está,
não era o Brandon Lee,
estava tudo muito fresco, exato. Foi passado 2 anos do filme ter estreado, foi um bocado de mau gosto até, foi mesmo para monetizar ou aproveitar ao máximo, mugir aquela vaca.
Bem, tudo bem, apesar do realizador e do escritor até terem uma boa intenção para com o filme.
Mas pronto, era difícil. Com o Weinstein a ter corte final e a fazer o que queria do filme, foi este o resultado. É fraquinho.
Para desistir? Era.
Mas o que é certo é que conseguiram fazer ainda pior.
Ainda fomos ao terceiro. Isto é uma espiral descendente.
O terceiro é.
O terceiro até tem uma morte memorável na cadeira elétrica. Que este agora. Era o...
Salvation.
Sim, estava a tentar lembrar-me do nome do Corvo. Era o Alex Corvis.
Alex Corvis,
Alex,
sim,
Corvis.
Sim.
O nome nem era mau. O gajo,
sim,
não tinha,
exato.
O nome não era mau.
Um bocado,
mas
assim,
o ator
óbvio,
é...
né?
Mas... Sim, era muito, muito. Mas ele já não é um protagonista tão interessante.
Apesar de haver aqui um esforço de se distanciarem do look do primeiro filme, apropriarem-se da mitologia do Corvo, não é? Porque isto é um rapaz que foi acusado
erradamente
por ter morto a sua namorada, foi condenado à cadeira elétrica, foi eletrocutado e foi isso que o deixou com as marcas do Corvo na cara.
Porque a máscara acabou por se fundir. Eu não sei, tu apanhas aquela máscara derrete com corrente elétrica. E agarra-se à cara dele.
Não sei. É desempenhada pelo Eric Mabius, que é um rapazito que, se vocês virem a cara dele, vão reconhecer de séries.
Mas mesmo o filme tem um bocadinho ar de série.
O filme foi direto para DVD. Pois. O filme não saiu, não estreou no cinema. Portanto, só o primeiro e o segundo é que tiveram estreia em cinema. O terceiro e o quarto.
A partir daí foi tudo direto para vídeo.
Inclusivamente a paródia porno.
E tu estás a dar com a paródia? Aqui temos também a Kirsten Dunst.
Exato.
Que era a irmã da namorada do rapaz e que acaba por... Ela depois acaba por também o ajudar. Primeiro não acredita nele, que ela achava mesmo que ele tinha morto a irmã. E eu neste também adormeci. Eu acho que adormeci em todos, menos no primeiro.
Mas sabes o que é que acontece, não é? Portanto, ele é ressuscitado. Vai matar um a um os vilões. Sim. Que realmente mataram a mulher dele. Portanto, vai corrigir aquilo que ficou, que aconteceu de forma errada. E o vilão, neste caso,
o
também
vilão
é um
tinha
gato,
coisas no braço.
É o amigo do Kevin Costner no Tremors.
Kevin Bacon. Pois é, o Tremors, eu adoro esse filme. Nós temos de fazer a vídeo desse filme que eu gosto muito.
Que aqui é um comandante de polícia com um compartimento escondido em casa, muito sadomaso.
Já não deve ter visto.
E lá está acompanhado pela secretária, que é a secretária que lhe diz para lhe tirares a força, tens que ficar
a
com
a secretária.
O
era tipo, era toda sexy.
Era.
A senhora estava ali.
Mais sexy até do que aquelas que aparecem na paródia porno.
Essas sim, é muito maminha falsa.
Pois.
Mas essas, vemos lá. Não, já lá iremos.
Queres acrescentar alguma coisa? Tirando o facto, pronto, que isto era a Kirsten Dunst.
Ainda no, adolescente.
Adolescente, pré-Homem-Aranha, né? Portanto, pré-fama. Mas que já se safou bem, pronto. Eu acho que é um filme competente, né? Tenta ser um filme de videoclube. Não te deixa desconsolado como te deixa o quarto.
O quarto é que já é mesmo uma nota. Este ainda dá para ver. Tem, o vilão até é interessante.
É um filme que se tiver a dar no Cinemundo no sábado às 3 da tarde. Deixa de lá estar.
Sim.
Tem atores competentes, design de produção também não é mau, mas...
Quem o ajuda, em vez de ser o polícia, é o advogado dele, sim.
Exato, tem uma morte engraçada.
Tem uma morte... Cortam-lhe qualquer coisa, cortam-lhe a cabeça.
Um braço.
Eu sabia que cortavam qualquer coisa. É que eu não consegui ficar acordada. Em nenhum deles. Eu vou ali uma altura em que ele era boa noite. Eu também já sabia como é que acabava.
You're Bob. E vamos passar para o quarto filme, que é o The Crow, Wicked Prayer. Quem é que é o protagonista deste quarto filme?
Pera, deixa eu fazer um refill. E agora, o Crow, a Wicked Prayer, que é inarrável. Isto é inarrável.
Mas eu gostei. Eu gostei porque é aqueles que é tão mau que quase que dá a volta, quase que se torna bom de ser tão mau. É protagonizado pelo menino do Exterminador 2, o Edward Furlong, isto antes dele perder os dentes.
Sim.
Antes de engordar 60 quilos.
Mas já estava a caminho.
Já estava
a caminho.
Já parecia uma lésbica adolescente.
Já, e ele estava. Isto é o Corvo Trailer Park.
Exato, é que é mesmo.
Sim, pronto. Ele tem uma namorada que parece a gaja do primeiro Velocidade Furiosa.
Ah, não, é a mocita do Don't Mess with the Zohan.
Pois.
Não, não sei o nome dela, mas é. Pronto,
mas
é engraçadita, e tal.
Mas com o Edward Furlong. Opa! E
o que é que acontece, Susana?
Acontece o mesmo de sempre, mas é só para dizer que existem outras pessoas, como por exemplo, há uma pessoa que dá logo aquele carimbo de credibilidade. Sim. Que é a Tara Reid. Tu sabes que entra a Tara Reid, a não ser que seja o American Pie.
Exato.
Depois é...
E o David Boreanaz. Mas olha que entra o Dennis Hopper e até o Danny Trejo.
Pois entra, coitados.
Ou seja,
coitados. Tu vê...
O David Boreanaz e a Tara Reid fazem parte de um gangue de motociclistas
satânicos
que, para trazer
o demónio,
o Satanás, o anticristo, precisam de fazer mortes ritualísticas e é assim que matam o Edward Furlong
e a namorada
do Adam Sandler.
Mas este corvo, ele não tinha, enquanto que tanto no, pelo menos no primeiro e o segundo, eram pessoas com uma vida perfeitamente normal, não é? E aceites na sua sociedade. Aqui ninguém gostava do Edward Furlong, ninguém gostava do corvo.
Porque era o gringo,
não é? Não, porque, assim, Há aqui depois também uma história entre... Não, mas espera, havia uma história entre uma comunidade índia que queria fazer casinos e há uns mineiros, que são os brancos, que estão no território do, onde eles querem fazer o casino, não é?
É.
E o corvo, antes de ser corvo, o Edward Furlong, ele vê um gajo a violar a miúda no jardim. E fica tão enraivado, vai lá dar-lhe porrada e mata-o e é preso. E depois as pessoas não gostam dele. Então, mas ele defendeu a miúda.
Os outros estavam a ver.
Estavam só a ver ali num jardim de sol, uma data de gente. E ninguém vai defender uma miúda que está a ser
ninguém,
violada do parque.
Ninguém gosta dele porque ele foi preso por matar um gajo que estava a violar uma gaja.
Yeah. Não tem lógica nenhuma, apesar dele.
Enfim.
E pronto, depois essa miúda é filha do
Danny Trejo.
Do Danny Trejo, que é o gajo da polícia.
É o gajo da polícia.
É, isso ainda me lembro. É a polícia. E pronto, ele quando volta lá dos mortos,
sim, mas volta dos mortos de onde? Eles, quando foram assassinados, foram metidos dentro de uma arca frigorífico
e foram atirados por
uma bala
lá para as cenas da pedreira, uma cena com uma água esquisita e o gajo depois sai daquela água e deixa o corpo da miúda ali.
Exato. Era das traseiras lá do Parque das Relotes, não é? Ai, a Rupita.
E em vez de andar de moto, anda de bicicleta e depois dou-lhe uma cacetada da bicicleta.
E este filme tem uma particularidade que eu achei extremamente interessante, é que entra a Macy Gray, sabe-se lá porquê?
Sim.
E entra também, se vocês já viram Shark Tank, um dos financiadores é aquele.
É o gajo da Fubar. Era o gajo
da Fubu.
Fubar.
É o dono
da Fubu. Também já estou toda trocada. Da Fubu. Era o. Yeah.
Damon, qualquer coisa.
Yeah, tem cenas tão más. Ele, como entrou com dinheiro,
exato.
Ele tem de ter mais cenas e são. É tão mau.
É péssimo.
How was it? You're a virgin. I guess I'm just old fashioned. And I'll save myself someone special.
Este é daqueles que, epá, não sei, mas é para ver com os copos em cima, porque
este é para ver,
quase
tipo,
que se torna hilariante de
com amigos a beber uns copos, como nós fazemos nas sessões da tarde.
Exatamente, este era um bom filme para se fazer uma sessão da tarde. E o que é certo é que acaba num combate entre o anticristo, que é o David Boreanaz, e o Edward Furlong, que é o corvo.
Eu já devia estar a adormecer.
Já não me lembro o que é que acontece depois. Mas ficar assim, não é relevante. Ninguém quer saber. Já ninguém está a ouvir esta hora. O que é pena, porque agora vamos falar
Vamos falar do outro corvo.
O mais desconhecido, não é?
Mais desconhecido. Também com um leque de atores grande, nós não conhecíamos ninguém dali.
Não,
também tem,
pela cara não.
Não, efeitos especiais não tem muitos, tem muitas plásticas, aquilo é muito, ainda é muito, eu não sei de quem é que é isto, mas deve ter sido antes deste quarto corvo, que
sim.
É para aí 2005, este é muito, muito ar de anos 90, com aquelas,
sim.
Aquelas mamas muito plásticas, é que nem a Pamela Anderson tinha assim umas mamas tão feias, aquelas
é
são
verdade.
Mesmo...
Portanto, mas temos que esclarecer que estamos a falar, portanto se tiverem crianças no carro, aguardem este pedaço para depois. Estamos a falar de Phoenix Rising.
Não é? Pois, que eles não podiam estar a usar o nome de corvo,
claro,
mas
nem,
claramente.
Nem a protagonista é um corvo ou está a
pensar. Não, é uma corvo.
Não, é uma gata.
É uma gata, sim, mas isto é muito. É o corvo.
É a primeira vez que o corvo, entre aspas, é uma mulher. Portanto, fizeram isto antes de ser moda em Hollywood, não é? Aliás,
não, mas podia ser.
Temos que ir mais atrás.
O corvo podia ser qualquer pessoa.
O corvo podia ser qualquer pessoa, exatamente. Mas vamos mais atrás. Como é sabido, pelo menos pela parte do público masculino, sempre que há filmes de sucesso, há também a versão porno, não é? Tens o Senhor dos Anéis, que tiveste o Senhor dos Anéis.
Isto vai passar a ser uma cena. Vamos começar a falar do
vamos começar
do
a fazer
filme
reviews
porno.
De filmes de paródias. Está bem, ok.
O Daniel no VGS fala dos jogos.
Exato,
nós
vamos falar das partes das paródias do porno.
Sabias que também há um videojogo, se calhar isso.
Mas é verdade, nós ontem vimos um filme de 1h40 em cerca de 20 minutos.
Sim, nós não vemos.
Vimos pelo enredo.
Ninguém vê este Ninguém vê filmes assim sem paragens, nem completamente.
Exato. Vimos o filme pelo enredo.
Mas dá à luz a coisas que o primeiro não dava.
Então.
Este explora muito mais os flashbacks que o gajo, que o corvo tinha no primeiro.
Sim, porque mostra mais a parte da relação íntima entre, neste caso era entre o namorado que foi, aliás, foram os dois mortos, não é? Ela é que ressuscitou. Sim. E tens uma cena e efeito especial que... Não estava mal, né? Em que tu vês a sombra na parede de um gato e depois o gato transforma-se
numa
mulher que está pintada com o face paint da...
Que era que não tinha implantes.
Eu não sei se houve, a certa altura a gente chegou a ver as maminhas da moça. Não...
Vimos.
Foi no fim, no fim. Porque ela no fim teve a lutar contra o mal, né?
Foi, ela teve a lutar contra o mal. Mas ela nesses flashbacks também estava com o flashbacks com o namorado. Pronto. Não estava, era com nos flashbacks, não tem cara pintada de branco e preto. Mas temos de fazer uma crítica como deve ser. Ouve lá. Tem assim, as mortes são todas off-screen.
Sim, claro. É um filme para maiores de 18. Porquê que os mortos são off-screen?
Não havia orçamento, para sangue.
Não, se calhar tira do espírito da coisa, não é?
Se calhar dar a ver sangue. Pois já era assim. Já era um filme porno muito de género, não é? Tinha de ser para um público muito nicho, tipo serial killers e coisas de género. Ela também tem uma relação muito especial com a polícia.
Ah, também. Ela tem relação com muita gente.
Não, mas depois tem os vilões e as vilãs, aquilo...
Pois, a relação dela com a polícia é mais próxima do que do Ernie Hudson e do Brandon Lee.
É, de facto. Há uma cena em cima de uma mesa. Não é a mesa que estávamos a falar não no é aquela início do episódio.
Não me aguentas do meu pior, não, também não me mereces do meu melhor.
Não. Mas aí, elas esforçaram-se.
Eu acho que ela também não tirou o chapéu de polícia da cabeça.
Ah, agora que disse isso, se calhar não tirou.
Temos que ver outra vez. What do you want from me? Pain. Pain sings to me in an alphabet of fear. I want you to feel my pain.
Is that gasoline I smell?
Se quiserem ter acesso a este... Como é que se chama? Phoenix Rising. Mandem uma mensagem. A gente arranjar aqui qualquer coisinha. Porque faz parte, né? Temos que conhecer todo o lore do Corvo, eu acho. Mesmo aqueles knock-offs ou as paródias porno. Acho que faz parte. Porque assim estamos mais bem preparados para o remake, reboot que aí vem. Não é um reboot, não é um remake, é uma readaptação, uma nova readaptação.
Aparece tudo no trailer, aliás, nós já vimos o filme.
Sim,
tu vês o trailer e já...
A partir do momento em que tu vês o Skarsgård a mandar duas cabeças decepadas para o público num anfiteatro, que é a cena final.
São as cabeças dos maus, dos top bad guys.
Do vilão da Mulher Maravilha. E a cabeça da gaja que lhe diz que para lhe tirares o poder vais ter que lhe tirar o corvo.
Pois.
Este filme está para ser feito há mais de uma década. Já era para ter sido o Bradley Cooper, já era para ter sido o Jason Momoa, já era para ter sido aquele gajo que fez de Drácula. Epa. E o Hobbit, não me lembro do nome do gajo.
Aquele giro.
Sim, o gajo com pinta, sim.
Sim, não me lembro do nome dele, mas estou-me a lembrar das imagens do Jason Momoa com a cara pintada. Sim. É muito imitar o Brandon Lee.
Sim.
E não funcionava.
Vocês podem ver essas imagens, este vídeo, que são screen tests que o Jason Momoa fez para o Corvo, estão no YouTube.
Agarrado
a um poste,
a um candeeiro.
Parece estar a fazer strip.
Sim. E não funciona.
Pá, tive para aí 5 ou 6 realizadores agarrados ao projeto. E o que é certo é que nunca andou para a frente. Até que do ano passado para cá houve grandes desenvolvimentos.
Grandes desenvolvimentos. Acharam, vamos fazer o John Wick da Flórida.
Exato. Olha, ainda bem que falaste no John Wick, porque nós não dissemos que no primeiro filme, depois do Brandon Lee ser morto, ainda faltavam filmar algumas partes.
Uhum.
Sobretudo aqui ao início, quando ele ressuscita e vai à sua casa, em que tu não vês a cara. A pessoa que era o duplo do Brandon Lee é o gajo que realizou os John Wicks.
Que também era o duplo do Keanu Reeves no Matrix. Foi o duplo de Brandon Lee, exato.
Portanto, está aí um bom... Ainda bem que falaste no John Wick. Agora aqui, realmente, parece-me o Vanilla Ice na sua fase de Cool as Ice. Se eu pegar aqui no póster do Cool as Ice e na imagem que lançaram do Bill Skarsgård, que F, que faca, Twigs, perto de uma fogueira.
Sim, mas o look que eles querem era aquilo que eu estava a dizer no outro dia. É muito estes gajos agora que... Eu nem sei o que é que o Post Malone canta. Mas é tipo esses gajos,
música.
Aqueles gajos com aquelas micro tatuagens por todo o lado,
aquelas más decisões.
Aquelas más
decisões.
Olha, não sei, eu acho que isto é uma história que não vai, não, acaba por não apelar também a esta geração. Tu vais ver as críticas agora deste trailer, está toda a gente a mandar aquilo abaixo. Ninguém quer ver isto. A miúda, ela também é música?
É música? Sim.
Também é música.
Ela também faz música.
Música. Mostra ali o rabo dela.
Mostra a peida, como diz o Miguel.
Disse.
Não é assim muito grande.
Não é que é. E depois ela é daquelas, tira aquelas fotos para o Instagram de mamas à mostra e diz: eu sou uma mulher empoderada, pá, tudo bem, mas
tá bem,
eu acho que também sou uma mulher empoderada e não ando a meter fotos dessas. Eu só meto fotos minhas com Oscars na mão.
Exato.
É a diferença.
Exato.
É a diferença.
É isso. E pronto, temos pena que a franquia esteja morta. Que estejam a tentar ressuscitá-la.
Não é morta a franquia. A franquia teve o melhor filme de sempre, o primeiro.
Sim.
Não precisa de mais.
Exato.
Deixa estar.
Exato.
Tá bom.
O facto deste existir não vai estragar a existência do outro. Portanto, se
Sim.
queres ver o corpo, vês o de 94 e estás tratado.
Sim.
Eu estou ansioso porque saia esta restauração em 4K daqui a uns meses. Óbvio
que é para podermos ver outra vez. It can't rain all the time.
It can't rain all the time. Mas sim, aí provavelmente já vais notar as costuras dos efeitos especiais em CGI que utilizaram para sobrepor a cara do Brandon Lee no duplo.
Estará sempre no nosso coração.
Mas epá, eu acho que é um filme que tem tudo o que tudo o que representa uma fase de adolescente rebelde nos anos 90. A
Sim.
música, o look, o ambiente, a história. E depois lá está, composto por um cast que eu acho que é mais do que competente, inclusivamente nos vilões. Eu gosto de ver os vilões. Foram buscar um gajo do Twin Peaks.
Sim.
Epá,
sim. Era o gajo que estava ali, fire it up, fire it up. E até a mãe da miúda, a Darla, que tem aquela cena dele, eles à frente do espelho, em que ele diz: Mom, is the word God in the mouth of children? É que isto depois tem uma data de frase, tu nunca mais esqueceste.
Entras esta, né?
E mesmo
I
quando
say
ele...
I'm dead and I move.
E o gajo, quando está a matá-los, manda sempre assim essas frases. E nos outros, eles acabam por repetir.
Is this gasoline I smell?
Ai, é tão bom. Mas os outros, quando fazem isso, já parece muito...
É clichê, já é batido.
Pronto,
eu acho que também, obviamente, estamos a ver o filme pelos óculos de nostalgia,
sim.
mas ainda assim eu acho que é mesmo um filme extremamente competente, icónico, acima
sim.
de tudo.
E quando tu vês, eu lembro perfeitamente depois de ter visto pela primeira vez chegar ao pé depois de amigas minhas, acabei de ver ontem o filme mais brutal de sempre.
Ficavam logo todas molhadas.
Já ficava tudo. Não. Isso foi quando vimos o 10 Coisas que Odeio em Ti. Tipo, vocês viram um filme que condenou na televisão? Vimos.
Não sei, deixem nos comentários se vocês querem que nós façamos mais reviews a filmes paródia porno. Posso dizer que temos ali na fila o Inglourious Beaches, que
Sim.
é a versão porno do Inglourious Bastards. Mas deixem nos comentários o que é que vocês acham. Se é uma boa ideia, se não é. Se... já disse que eu quero fazer, né? Mas digam vocês. Tudo
okay.
bem, queres fazer, não é?
Isto foi engraçado. Exato. Este teve piada.
Este teve piada,
depois, então, depois de vermos o quarto corvo, este.
Exato.
É que este consegue, é impressionante, consegue ser melhor.
Eu tenho que ir ver se a mulher tirou o chapéu policial.
O chapéu.
Não. Tenho que ir ver isso.
Não me lembro. Sei que ela era loira.
Era loira. E eu não sei em que parte é que é, portanto tenho que ver do princípio ao fim.
Não sei. Acho que era lá mais para o meio.
Portanto, se alguém quiser o filme, que diga qualquer coisa. Então vá, não. E nós vamos despedir-nos até para a semana, não é? Não sei do que é que será. Provavelmente
Sim.
ainda não será do corvo, porque não sei quando é que isso estreia.
Não. Nós, é assim, nós temos até para a semana. A semana passada, obviamente, não pudemos, porque estivemos nos Oscars.
Claro.
Agora
em Los
próximo...
Angeles, não dá para passar aqui.
No próximo, não sei o que é que vai ser.
Não. Logo se vê. Então vá,
então, vá.
Até para a semana. Boa semana.